Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam, com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. A aveia é um cereal multifacetado e que se destaca dos demais pelos vários nutrientes que permitem uma utilização em contextos tão distintos como alimentação humana, alimentação animal e até mesmo em cosmética. Para além disso, e mais em jeito de curiosidade, porque isto acaba por não ter relevância para os seus efeitos na saúde, a aveia foi um dos primeiros cereais a serem cultivados, vários milhares de anos antes do trigo ou mesmo da cevada. Os benefícios da aveia fizeram disparar a sua fama entre nutricionistas, com a inclusão deste cereal em receitas de panquecas, papas, bolos, diferentes tipos de pães, batidos. E para além disso, também é muito utilizada como alternativa às farinhas de trigo ou de centeio por toda a indústria de panificação e por tudo o que daí deriva, alegando o facto de não ter glúten como a sua principal vantagem. Mal eles sabem que, à exceção de quem é doente celíaco, as vantagens não estão propriamente relacionadas com o facto de ser isento de glúten, mas com muitos outros fatores que vamos explorar. Atualmente, a aveia pode ser encontrada em muitos tipos de apresentação, sendo os mais conhecidos em Portugal os flocos de aveia, que podem ser mais grossos ou mais finos, e também se encontra em grãos de aveia inteiros, o farelo de aveia e a farinha de aveia. E as diferenças entre elas são importantes para o seu impacto nutricional, portanto faremos aqui um pequeno apanhado das diferenças principais. Os flocos de aveia são preparados a partir do grão inteiro, que é cortado em pedaços maiores ou menores, são submetidos a um rápido aquecimento e passagem por uma prensa para ficarem com o típico formato achatado. Os mais finos terão sofrido um corte maior do grão relativamente aos mais grossos. São os mais utilizados em receitas ou mesmo para adicionar diretamente a iogurtes, leite ou alternativas vegetais. A farinha de aveia integral não é mais do que o próprio grão de aveia triturado ao ponto de ficar em farinha, ainda que também haja versões de farinha de aveia mais refinadas, ou seja, com menos fibra, porque se rejeitou a parte mais externa e mais fibrosa do grão antes de triturar. Depois há ainda o farelo de aveia, que ao contrário da farinha mais refinada, ele resulta da camada mais externa do grão e, portanto, mais rica em fibra, nomeadamente em beta-glucanos, que vamos falar várias vezes, e com maior concentração também de compostos fenólicos com capacidade antioxidante. O grande problema do farelo de aveia é que não tem uma textura e um paladar tão fáceis de incorporar em certas receitas como têm, por exemplo, os flocos de aveia. Embora menos comum, o grão inteiro da aveia também pode ser encontrado, principalmente em lojas específicas de alimentação mais saudável. Pode ser cozido, como se coze a quinoa, por exemplo, e utilizado em saladas ou mesmo em receitas como papas, panquecas, bolos, enfim, risotos, entre aspas, de aveia, tem diferentes tipos de utilização e se for o grão inteiro envolve aqui um grande tempo de cozedura. Nutricionalmente, e comparando a aveia com outros cereais nas suas versões integrais, que diferenças existem? Bom, começamos pela parte do teor em proteína. A aveia tem mais proteína, cerca de 12 a 16 gramas por cada 100 gramas, e é um teor bem maior, bem mais significativo, por exemplo, que os flocos de centeio, e quase o triplo da quantidade que se encontra, por exemplo, no arroz. Ainda que a qualidade da proteína da aveia, quando analisada de forma isolada, não seja incrível, porque tem um baixo teor do aminoácido lisina, a verdade é que quando juntamos aveia a outros alimentos, eles complementam-se do ponto de vista de aminoácidos e permite aumentar significativamente o seu índice de qualidade. Aliás, se há alimentos que casam muito bem com a aveia, em termos de complementariedade de aminoácidos, são os laticínios, nomeadamente os muito usados leite e iogurte. A aveia também é um fornecedor extraordinário de fibras, estamos a falar aqui de pelo menos 11, 12 gramas por cada 100, em linha com os flocos de centeio integrais ou os flocos de trigo integrais, e é nestas fibras que se encontram um tipo particular de fibras solúveis denominado beta-glucanos, que parece residir a principal vantagem no consumo de aveia. Esta grande quantidade de beta-glucanos é apenas comparável aos flocos de centeio integrais. Já quando se compara ao trigo, a aveia e o centeio apresentam 5 a 6 vezes mais beta-glucanos. Mas quanto ao efeito deste tipo de fibras, já lá chegaremos. Tem também uma boa quantidade de compostos fenólicos, conhecidos pela sua atividade antioxidante, mas aqui temos que ser honestos, não tem uma quantidade significativamente superior relativamente a outros cereais, nomeadamente trigo ou milho. Quanto ao índice glicémico, e quando se compara com outros tipos de cereais, aqui sim pode haver alguma vantagem para a aveia, principalmente se forem usados flocos de aveia, em detrimento de farinha de aveia ou aveia instantânea. Portanto, se o objetivo é ter uma resposta glicémica mais estável, faz sentido não triturar esses flocos de aveia, cozendo-os diretamente ou usando sem processamento térmico. A aveia tem sido muito estudada pela sua potencial vantagem na diminuição de fatores de risco cardiovasculares e na diminuição de risco de eventos desta natureza, nomeadamente a doença arterial coronária. Portanto, há uma diminuição de risco muito significativa. Os seus efeitos parecem dever-se às suas fibras, aos tais beta-glucanos e a outros compostos bioativos, e estamos aqui a falar de centenas de compostos identificados. No caso das fibras, as mais famosas são então os beta-glucanos, que têm muita evidência forte de melhoria de marcadores analíticos, que também já faremos mais à frente, e são até os principais responsáveis por aquela consistência mais gelatinosa que as papas de aveia apresentam após arrefecerem. Para além disso, a aveia apresenta uma boa capacidade anti-inflamatória devido aos seus fitoesteróis e flavonoides. Há inclusive alguns estudos que comparam aveia com alimentos semelhantes à base de trigo e concluem que o efeito na glicemia é mais favorável no caso da aveia. Para além disso, o seu consumo tem sido associado também a uma maior saciedade e melhoria do perfil da microbiota. Um estudo publicado há pouco mais de um ano, em 2022, tentou perceber o seguinte: o que é que acontece às análises de pessoas às quais se inseriu diariamente na dieta ou flocos de aveia, ou farelo de aveia, ou mesmo diretamente os beta-glucanos isolados. As doses usadas andaram entre os 35 e 40 gramas de aveia e os 100, 110, ou seja, é um intervalo perfeitamente viável para quase toda a gente, e o período de intervenção também não foi muito prolongado, estamos a falar normalmente entre 3 a 12 semanas. Ora, em tão pouco tempo, foi possível observar melhorias muito relevantes na diminuição de alguns fatores de risco, nomeadamente no colesterol LDL e na glicose em jejum, em ambos quase 5 mg por decilitro de diminuição em pouquíssimas semanas. Para além disso, também houve uma tendência de redução da hemoglobina glicada, que é representativa das glicemias médias dos 3 meses anteriores e da própria pressão arterial. E reparem, até no peso se verificou uma perda média de 1 kg neste período de poucas semanas. Eventualmente, esta redução de apetite tem também a ver com uma maior estabilização da glicemia. E todas estas vantagens que acabei de referir ocorreram apenas acrescentando aveia, seja em floco, em farelo ou os beta-glucanos diretamente, sem quaisquer outros ajustes nutricionais. Evidentemente que ao acrescentar aveia no dia alimentar, as pessoas acabarão por consumir menos de outros alimentos porque o apetite diminui, mas ainda assim parece-me extraordinário. Outro ponto em que a aveia pode ter impacto é no trânsito intestinal, que é particularmente relevante para quem sofre de prisão de ventre. Principalmente quando se fala em consumo de farelo de aveia, porque tem um maior teor de fibra, e ainda que a ciência possa não ser muito sólida nestas conclusões relativas à obstipação, parece haver aqui resultados mistos, o efeito positivo na microbiota intestinal, esse sim é claríssimo. Portanto, com base em toda a evidência, e por muito que eu até tenha algum pudor em colocar o prefixo super antes da palavra alimento, parece-me seguro afirmar que caso existam superalimentos, a aveia é de facto um deles. Um dos seus grandes problemas é a fraca aceitabilidade por parte de quem está habituado a cereais mais refinados e com adição de açúcar. E nesse caso a minha proposta é: tente incluir o tipo de aveia que mais gostar, nas formas de confecção que mais apreciar e que lhe sejam relativamente fáceis de preparar. Tente diferentes receitas, há milhares na internet, os influencers na área da nutrição estão fartos de partilhar receitas com aveia e encontre uma ou várias que lhe sejam prazerosas. Pessoalmente, prefiro papas de aveia ou panquecas de aveia e não gosto tanto de usar em iogurtes ou bebidas frias. Acrescentar uma peça de fruta costuma ser uma boa opção para adoçar as diferentes receitas e se tiver de acrescentar uma pequena quantidade de mel ou de chocolate negro para adoçar, também não me parece que venha muito mal ao mundo. Se ainda assim não gostar de nenhuma forma de confecção de aveia, por que não incluir uns cereais de pequeno almoço que tenham 90% da sua composição sob a forma de aveia? E porque prefiro não falar em marcas, basta pesquisar por argolinhas de aveia e encontrará algumas soluções bem interessantes no mercado nacional. Bom apetite e até ao próximo episódio!